Se você está com a tua Bíblia, abra comigo em Ageu, profeta Ageu, no capítulo 2, eu vou ler com vocês dos versículos 1 até o 9, Ageu 2, de 1 a 9, já deixo adiantar e dizer que se em algum momento durante a mensagem eu falar Joel, não é Joel que eu estou falando, é Ageu. Eu não sei porque, às vezes eu me confundo um com o outro, o nome. Às vezes eu estou falando de Ageu e falo Joel. Então, se eu falar Joel na mensagem, você já sabe que não tem nada a ver com o Joelzinho. Eu estou falando sobre esse livro aqui, sobre Ageu, tá bom? Então, Ageu capítulo 2, dos versículos 1 a 9, diz assim. No segundo ano do reinado de Dário, no sétimo mês, no 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: Fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, dizendo: Quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora, por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Mas agora o Senhor diz: Seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Vocês e todo o povo da terra sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a aliança que fiz com vocês, quando saíram do Egito, o meu espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo. Pois assim diz o Senhor dos exércitos, daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações. E encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Diga amém, dá um glória a Deus aí, crente. Crente que não faz barulho está com um problema de fabricação, é o que dizem. Então dá mais um glória a Deus aí. A palavra de Deus é maravilhosa. Aplauda ao Senhor Jesus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus pela palavra. Fecha os teus olhos. Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra nesta noite. Deus, nós te agradecemos pela oportunidade, privilégio que o Senhor nos dá de, em uma noite como essa, estarmos aqui nesta casa, reunidos em teu nome, juntos te adorarmos, cantarmos para ti, rendermos a ti nosso louvor, a nossa adoração, rasgarmos os nossos corações na tua presença, Pai. Mas também aqui reunidos para juntos ouvirmos a tua palavra e sermos instruídos pelo Senhor, exortados pelo Senhor, direcionados pelo Senhor, Pai. Que a tua palavra nesta noite entre nos nossos corações, traga a revelação da tua palavra, nos ajuda, Deus, a enxergarmos aquilo que os nossos olhos naturais não conseguem ver, Deus. Nós oramos e pedimos que o Senhor haja com liberdade neste lugar, que a unção do teu Espírito que ensina esteja sobre as nossas vidas, que a tua unção que capacita esteja sobre a minha vida, me capacitando, Deus, para que eu consiga transmitir tudo aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações nesta noite. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Aplaude a Jesus mais uma vez, hein? Amém. O título que eu dei para essa mensagem é Olhe para frente, Deus tem grandes coisas. Quantos acreditam nisso? Eu acho que é uma tendência natural, muitas vezes, do ser humano, né? Às vezes nós somos melancólicos demais e muitas vezes olhamos para o passado e supervalorizamos até algumas vezes o passado, né? É maravilhoso vivermos coisas boas na vida, mas nós que andamos com Deus, nós cremos que Deus sempre tem coisas melhores para nós. É de glória em glória. Se foi bom aqui, até aqui, Deus ainda tem coisas melhores para as nossas vidas. E às vezes a gente olha para trás, né, aquele saudosismo de, puxa, foi tão bom o que Deus fez na minha vida 5 anos atrás, foi tão bom, era tão bom naquele tempo, era tão boa aquela época. E sim, nós devemos olhar para trás com gratidão nos nossos corações por tudo aquilo que Deus já fez nas nossas vidas, mas também precisamos olhar para frente com expectativas, porque se Deus fez coisas boas no passado e se Ele tem feito coisas boas no presente, Ele ainda tem coisas maravilhosas e talvez até melhores do que tudo aquilo que Ele já fez nas nossas vidas até aqui. Na verdade, esses versículos que nós lemos aqui falam muito sobre isso, né? Aqui é a palavra de Deus para um povo, e a palavra de Deus para o povo era a seguinte: olha, a glória da segunda casa vai ser maior do que a glória da primeira. Aquilo que eu vou fazer no meio de vocês vai ser mais poderoso, vai ser maior. A manifestação do meu Espírito, a glória do Senhor que vai invadir este lugar e esta casa. Ele está falando aqui sobre o templo, o segundo templo que havia estava sendo reconstruído, na verdade, e ele diz: aquilo que eu vou fazer no meio de vocês vai ser muito maior do que tudo aquilo que eu já fiz antes. Interessante aqui, só para nos contextualizarmos aqui do que está acontecendo, né? O profeta Ageu, ele é um dos profetas considerados profetas menores no Antigo Testamento, e ele foi um homem de Deus levantado por Deus, como os profetas do Antigo Testamento, que eram como uma voz de Deus para o povo. Então eles muitas vezes traziam instrução, direcionamentos, exortação, exortavam o povo, direcionava, corrigia. E o profeta Ageu, ele é levantado por Deus em um período, na verdade, onde o povo já estava até vivendo momentos melhores, muito melhores, na verdade, do que haviam vivido algum tempo antes, né? A gente sabe, você sabe que parte do povo de Deus, né, o reino do sul, na verdade, o povo de Jerusalém, de Judá, eles haviam sido levados para a Babilônia por Nabucodonosor. Você conhece essa história, né? O povo de Deus foi levado para um cativeiro na Babilônia por Nabucodonosor. Nabucodonosor manda o seu exército e em 3 turnos eles acabam pegando as pessoas que estavam ali em Jerusalém, levando aos poucos para a Babilônia. Na 3ª viagem que eles fazem até Jerusalém, Nabucodonosor dá a ordem, né, de destruir a cidade, de destruir os muros da cidade, de tacar fogo no templo. O templo de Salomão, filho de Davi, o templo que era a casa de Deus, o lugar onde a glória de Deus se manifestava, agora havia sido destruído, tudo ao chão, fogo em todos os lugares, a cidade destruída, um povo havia sido levado para a Babilônia, e ali eles ficariam por 70 anos vivendo como escravos quase, não podiam sair dali, um cativeiro, exilados, longe, distantes, né, da sua terra. E se cumpriram, na verdade, 70 anos, porque Deus já havia falado ao povo que eles passariam por isso, mas não era para sempre. Havia um tempo determinado, e quando se cumprisse aquele tempo de 70 anos, Deus os levaria de volta para a terra que, na verdade, eles nunca precisariam ter saído, né? Eles foram levados para a Babilônia por conta de pecados, por conta de erros, por se afastarem de Deus. Os 70 anos se cumpriram, o rei naquela época, ele acabou liberando aos poucos os judeus para irem voltando aos poucos a Jerusalém. E isso foi na época de Neemias, né, de Esdras. Eu já preguei séries de Neemias aqui. Neemias foi aquele que ajudou o povo a reconstruir os muros da cidade. Esdras, quando você pega esses profetas aqui, os menores ali, muitos, a história, elas estão ali entrelaçadas. Esdras, Neemias, Ageu, se você ler estes livros, você vai ver que a história ali está sendo contada em todos estes livros, né? Esdras, ele foi responsável por restituir o culto que havia sido perdido em Jerusalém, né? O templo foi destruído, já não havia mais culto, o local, o centro de adoração, o povo havia se perdido em outros deuses, então ele foi o responsável. A gente precisa ter culto nesse lugar de novo, a gente precisa organizar as coisas, a gente precisa ler os livros, as leis para o povo, para que eles possam novamente aprender as leis do Senhor. Neemias, ele foi com a responsabilidade de reconstruir os muros da cidade, né? E Ageu, ele foi um homem de Deus, levantado por Deus, e o período onde ele é voz de Deus para aquele povo é pós-exílio, ou seja, o povo já está em Jerusalém. Só que acontece que quando o povo retorna a Jerusalém, e eles retornam com a missão de reconstruírem a cidade, reconstruírem o templo, reconstruírem os muros da cidade, mas eles começam a trabalhar, e isso é muito contado em Neemias, quando você lê a história lá em Neemias, você vai ver tudo isso acontecendo. Eles começam a trabalhar e a reconstruir as coisas, mas os inimigos começaram a se levantar e de alguma forma tentar desanimar o povo de Deus, e o povo começou a se sentir meio desanimado, confusão, problema, intriga, briga, e no final das contas o que aconteceu é que eles acabaram decidindo, vamos desistir disso aqui, não vamos reconstruir coisa nenhuma, não vamos reconstruir o templo, quer saber de uma coisa? Eu vou cuidar da minha vida. E foi isso que aconteceu, o povo em Jerusalém, isso pós-exílio, e agora cada um está construindo a sua vida, cada um está construindo de novo a sua casa, cada um está cuidando dos seus negócios, mas eu não quero saber de responsabilidade de muralha, de muro, de templo, de casa de Deus, deixa isso para lá, e a gente vai tocar a nossa vidinha aqui. Então, isso na verdade durou mais de 10 anos, mais de 15 anos, esse período onde o povo voltou para Jerusalém e acabou desistindo de reconstruir o templo e fazer o que deveria ser feito e foi viver a vida. Isso foi um processo de 10, 15 anos. Então, quando de repente Deus levanta esse homem de Deus, Ageu, para confrontar o povo, para exortar o povo, para puxar a orelha do povo, para animar o povo, dizendo o seguinte: o que é que vocês estão fazendo? O que é que vocês estão fazendo? Vocês se esqueceram que foi Deus que os tirou lá da Babilônia e os trouxe para esse lugar? Vocês estão colocando que a casa de vocês é mais importante do que a casa de Deus? Vocês estão valorizando coisas que, na verdade, vocês talvez nem deveriam estar valorizando? Vocês se esqueceram do que é mais importante na vida de vocês? Vocês estão desprezando o templo, o lugar onde Deus manifesta a glória dele, como se isso não fosse importante? Então Ageu, ele começa a reanimar o povo, Ageu começa a animar o povo mais uma vez e dizer: olha, vamos reconstruir o templo, vamos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazermos. E aí então o povo se anima, o povo começa a se organizar, o povo começa então a reconstruir o templo. Este seria para aquele povo o segundo templo, porque na verdade o primeiro templo já havia sido construído por Salomão. Se você se lembra da história, filho de Davi, do rei Davi, na verdade o rei Davi queria ter construído o templo, ele pediu isso a Deus, ele disse a Deus: me permita construir uma casa, um lugar para o Senhor. Deus não permitiu Davi construir, porque ele disse: você derramou muito sangue, Davi, você não vai construir a minha casa, você na verdade vai preparar todas as coisas, você vai juntar material, e quem vai construir o meu templo, a casa para mim, vai ser do teu filho. Então Salomão, filho de Davi, ele constrói em Jerusalém um templo, um lugar maravilhoso, um centro de adoração, onde as pessoas se reuniam para naquele lugar adorarem a Deus, e a glória de Deus foi tão grande, né? Quando aquele templo foi construído, que as pessoas não podiam nem ficar de pé naquele lugar, tamanha glória, presença de Deus naquele lugar. Foi um tempo maravilhoso, era maravilhoso eles terem aquele templo, e a tristeza daquele povo é que agora eles já não tinham mais aquele templo. Eles olhavam para o passado e muitas vezes com tristeza, pensando: bom, nós tínhamos o templo, nós tínhamos tantas coisas boas, né? Nós tínhamos a presença, a glória de Deus em nosso meio, mas agora já não temos mais. É aí então que Ageu anima o povo e diz o seguinte: olha, nós podemos reconstruir aquilo que foi destruído, não precisa ficar no chão, Deus pode usar a minha vida, as nossas vidas para reconstruirmos. Repita assim comigo: nós podemos reconstruir. Você pode reconstruir. Talvez tem coisas na sua vida que você olha e você diz assim: foi tão bom, mas quebrou, não tem mais a possibilidade de reconstruir. Deus talvez tenha me trazido nesta noite, aqui nesse finalzinho de ano, para dizer para você: é possível reconstruir. Talvez tem coisas na tua vida que você pensa: é impossível reconstruir isso aqui, e é impossível reconstruir o meu casamento, pastor, é impossível reconstruir lá os meus negócios, pastor, é impossível reconstruir a ponte que foi rompida entre eu e a minha esposa com os meus filhos. Mas, querido, com Deus é possível reconstruir. O povo se anima, o povo fica animado. Então eles começam a reconstruir o templo. Os alicerces começam a sair do chão. E quando isso acontece, o livro de Esdras, na verdade, vai nos contar algo muito interessante. Quando a base começa a sair, quando eles começam a construção e eles já podem ver mais ou menos, né, como que seria agora o segundo templo. Algo engraçado até acontece, porque em Esdras, no capítulo 3, no versículo 12, aqui na verdade ele nos conta a reação do povo. Como é que o povo ficou diante daquilo que eles estavam vendo? O templo sendo reconstruído, e agora eles já começam a ver que algo está acontecendo. E a reação do povo está aqui em Esdras 3:12, que diz assim: porém muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz. Quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa, muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria. Olha que coisa interessante que está acontecendo. Quando os alicerces saíram do chão, a base do templo já estava construída, ou seja, eles conseguiam ver já como é que iria ficar mais ou menos. O texto nos diz que parte daquele povo se alegrou com isso. Parte daquele povo olhou para aquilo e se alegrou e festejou e celebraram: olha, nós estamos reconstruindo, vai ser maravilhoso. Nós estávamos na Babilônia, presos, vivendo num cativeiro, exilados, estamos de volta em Jerusalém, reconstruindo aquilo que foi derrubado. Será maravilhoso, será um tempo maravilhoso. Mas ao mesmo tempo havia um outro grupo de pessoas ali, e provavelmente é o que diz aqui no versículo, porque vai falar sobre os sacerdotes ou aqueles que viram a primeira casa e o primeiro templo, provavelmente as pessoas mais velhas, porque se eles ficaram 70 anos na Babilônia, se quando eles voltaram da Babilônia, eles chegaram ali e demorou 10, 12, 14 anos para reconstruir o templo, talvez a gente está falando de pessoas de 90 anos. De 95 anos, porque o texto diz que eles viram o primeiro templo. São as pessoas mais idosas, os anciãos, os sacerdotes mais velhos, aqueles que haviam visto o primeiro templo, agora estão de volta e eles estão olhando o segundo templo. E a reação daqueles que haviam visto o primeiro não foi igual à reação daqueles que não haviam visto o primeiro. Os que não haviam visto estão alegres e celebrando com aquilo que Deus estava fazendo. Mas os que haviam visto o primeiro templo já não estão tão felizes assim, e pelo contrário, estão chorando com aquilo que eles estavam vendo. O que é que será que aconteceu aqui? Por que será que uns estão felizes, mas já outros estão tristes? E eu encontro, na verdade, alguns motivos para isso ter acontecido, e que na verdade muitas vezes é o que acaba acontecendo nas nossas vidas. Às vezes, enquanto nós temos muitos motivos no presente para agradecermos e para celebrarmos a Deus por aquilo que Ele está fazendo agora nas nossas vidas, muitas vezes o que nós fazemos é reclamarmos. Muitas vezes nós estamos olhando para o passado e reclamando do que Deus está fazendo hoje nas nossas vidas e dizendo: mas foi tão bom naquele tempo, foi tão bom que Deus fez lá atrás, nossa, que tempo maravilhoso, agora as coisas não estão tão boas. E reclamamos muitas vezes do que Deus está fazendo agora. Talvez a primeira coisa que me chama a atenção aqui, talvez a primeira resposta, na verdade, do porquê isso estava acontecendo, porquê que uns estavam se alegrando e outros estavam chorando, seja exatamente por isso. Os que estavam chorando, Eles estavam chorando porque eles estavam olhando para o passado. E talvez eles começaram a olhar para aquele templo que havia sido construído por Salomão. E não houve outro templo grandioso no sentido de tamanho, de riqueza, de beleza, como o templo de Salomão. E com certeza que foi isso que entristeceu o coração deles. Porque eles olham aquele segundo templo sendo reconstruído e eles começam a perceber, não é tão grande quanto foi o primeiro. Não vai ser tão bonito quanto foi o primeiro. Não vai ter tanto luxo, talvez, como teve o primeiro. Então, na verdade, a tristeza que toma o coração deles, na verdade, foi por conta de eles terem olhado para trás. Ao invés de olharem o presente e serem gratos por aquilo que Deus estava fazendo na vida deles, eles olham para o passado. E ao olharem para o passado, o coração deles é entristecido, porque eles olham e percebem, puxa, não vai ser tão grande quanto já foi antes. E quantas vezes nas nossas vidas é exatamente o que acontece? É por isso que nós encontramos na palavra de Deus até direcionamentos, por exemplo, em Filipenses, no capítulo 3, muito conhecido, versículos 13 e 14, que diz assim: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. E o apóstolo Paulo aqui não está falando de coisas boas, ruins, ele está falando de tudo. Ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte: o que ficou, ficou. O que Deus tem para fazer hoje na minha vida é hoje. Eu preciso parar de prestar atenção naquilo que já ficou para trás. Foi maravilhoso, mas já é passado. Foi ruim, mas já é passado. Ou seja, eu preciso aprender a viver o presente na minha vida, porque muitas vezes esse saudosismo de ficarmos olhando para trás, mas era tão bom, muitas vezes isso rouba de nós a alegria do presente. Ao invés de agradecermos a Deus por estarmos vivendo isso aqui hoje, estamos reclamando, porque talvez na nossa percepção aquilo foi melhor do que estamos vivendo hoje. É isso que estava acontecendo no meio daquele povo, e na verdade eles não estavam compreendendo, porque quando Deus diz a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira, Deus não estava falando de tamanho do templo. Quando Deus diz a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira, Deus não estava falando de luxo. O que Deus estava dizendo é o seguinte: olha, eu vou derramar o meu espírito, eu vou fazer algo tão sobrenatural que vocês não viveram até aqui. Eles estavam olhando para o externo, eles estavam olhando para o prédio, eles estavam olhando para as coisas, enquanto Deus estava falando sobre outras coisas. Na nossa percepção pode até parecer que o que aconteceu foi melhor do que nós estamos vivendo, mas para Deus não funciona assim. O que Deus está fazendo hoje, o que Deus tem para fazer amanhã, sempre é melhor daquilo que Ele já fez até aqui. Quando nós olhamos para trás, na verdade, nós não devemos olhar para trás no sentido de, nossa, que saudade, que droga, que porcaria, Deus. Não, nós devemos olhar para trás como lá em Lamentações, né, as Lamentações de Jeremias, é olhar para trás, mas não para nos entristecermos, mas pelo contrário, eu devo me lembrar daquilo que me dá esperança, é o que ele diz. Ou seja, quando eu olho para trás para ver os feitos de Deus na minha vida. Olha, eu me lembro, pastor, eu me lembro que há 15 anos atrás, eu estava numa situação difícil, eu precisava de um milagre na minha vida. Ou seja, eu vivi um milagre na minha vida. Quando eu olho para trás, não é no sentido, ai meu Deus, eu estou triste, não, eu olho para trás, eu devo me lembrar daquilo que me traz esperança. Se Deus fez lá atrás, Ele faz de novo. Se Deus manifestou a glória dEle lá atrás, Ele manifesta de novo. Se Deus cuidou de mim, da minha casa 10 anos atrás, eu tenho certeza que Ele vai cuidar mais uma vez. É nesse sentido que nós olhamos para trás, mas não olhamos para trás com ingratidão no nosso presente, mas era tão bom, mas se Deus fizesse de novo, Ele podia fazer de novo. Não, é isso que na verdade estava acontecendo com aquele povo, e por isso eles estavam com os seus corações tristes. A segunda coisa que o mal, na verdade, que fez com que aquele povo, ao invés de estarem alegres, estavam tristes, foi a comparação. Eles, os que estavam tristes, foram aqueles que viram o primeiro, e agora estão vendo o segundo. O que é isso? Comparação. O primeiro era maior, o segundo é menorzinho. É interessante isso, sabe por quê? na vida prática, no dia a dia, olha só, vê se não é assim que acontece. Você está feliz com algo que Deus te deu. Você não tinha carro, por exemplo. Só andava para cima, para baixo, o ônibus, aquela confusão. Aí Deus te abençoou, abriu uma porta, você começou a trabalhar, ganhou um pouco mais de dinheirinho lá, juntou, comprou um carro. O carro, mais ou menos, dava umas quebradas, fazia barulho, mas você ia de carro. E você estava feliz com aquilo que Deus havia dado a você. Foi só um irmão do teu lado aparecer com um pouco melhor, que parece que aquele teu carro, que era tão maravilhoso, de repente, virou uma porcaria. Agora você já está murmurando com Deus. É, Deus, mas também podia ter dado um negócio melhor, né? Essa porcaria aí também só faz fumaça, quebra, me faz passar vergonha nesse lugar, chego, tenho que empurrar o carro. Estava feliz da vida com o que Deus havia dado, mas foi só olhar para o lado e ver que Deus de repente fez algo na vida do outro. Eu comparei, agora já não estou mais feliz com aquilo que Deus estava fazendo. E talvez, deixa eu te dizer uma coisa, talvez este seja o mal do nosso tempo. Porque inevitável, a gente está com o mundo na mão. Você estava feliz que você foi na esquina tomar um picolé, mas você viu o irmão indo para Roma tomar um gelato. E o picolé virou uma porcaria. Era uma delícia, mas agora que porcaria de vida. Estou aqui tomando picolé, podia estar tomando um gelato lá em Roma. É assim ou não é? Às vezes aquilo que era tão bom, quando eu comparo, já não fica tão bom assim. Quando eu olho para o lado, já não fica tão legal assim. É o que estava acontecendo. Gente, perceba. Eles estavam na Babilônia, sofrendo, é cativeiro, é tempo difícil, exilados. Eles tinham motivos para estarem rindo à toa. Agora estão de volta em Jerusalém. Talvez aqueles mais idosos, talvez até pensavam, nós vamos morrer da Babilônia. Não vai dar para a gente voltar para a nossa terra, não vai dar tempo, já estamos velhinhos. Não vai acontecer isso. Puxa, mas como seria bom se Deus fizesse algo e nos levasse de volta para a nossa terra. E Deus fez, e Deus levou, e lá estavam eles. A cidade está sendo reconstruída, os muros estão sendo reconstruídos, o templo está sendo reconstruído. Eles tinham motivos de sobra para estarem felizes e contentes e celebrando, mas quando eles olham e comparam, eles choram. Perdem a alegria. Que lição poderosa para as nossas vidas. Quantas vezes não perdemos a alegria com aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas, porque prestamos atenção ou comparamos com alguma outra coisa que Deus já fez ou está fazendo na vida de outra pessoa. Terceira coisa que eu aprendo é que eles estão chorando, porque talvez eles valorizaram a coisa errada. Eles estão chorando porque eles colocaram a alegria deles no lugar errado. E isso acontece comigo e com você muitas vezes. Porque para eles a alegria deles era um templo grande. A alegria deles talvez estava apoiada nas coisas, enquanto Deus não estava falando sobre coisas. E quando Deus diz a glória da segunda casa, Ele não está falando do tamanho do templo. Quando ele fala glória da segunda casa, ele não está falando vai ser mais bonito, mais belo, porque não tinha nem como, porque o templo de Salomão foi algo estrondoso. E Deus não estava falando, olha, vai ser mais bonito, vai ser maior, vai ser mais gigante. Deus não estava falando sobre estas coisas, mas os olhos deles estavam nas coisas. É, vai ser menor, não vai ser tão bonito, não vai ter tanto ouro, não vai ser tão legal quanto já foi lá atrás. E muitas vezes, queridos, nós nos frustramos porque colocamos os nossos olhos no lugar errado. Ao invés de prestarmos atenção naquilo que Deus está fazendo, muitas vezes prestamos atenção mais nas coisas e perdemos a alegria de viver. Talvez você não tenha a mesma coisa que tinha, mas talvez se você estivesse prestando atenção no agir de Deus na tua vida, talvez você estaria mais feliz do que você está agora. Talvez o carro até ficou um pouco mais velho, talvez você até tenha perdido algumas coisas, mas talvez se você prestasse atenção, mais atenção naquilo que você deveria prestar atenção. Talvez você viveu tempos difíceis e muito difíceis. Talvez você passou por uma pandemia e perdeu muitas coisas, perdeu o emprego, fechou a empresa, e talvez relacionado a coisas, talvez você tenha até motivos para falar, poxa, realmente estou meio triste porque lá atrás era melhor que agora. Mas se você prestasse atenção na coisa certa, talvez você estaria aqui se alegrando, porque se você prestasse atenção na coisa certa, talvez você, ao invés de estar reclamando, você estaria dizendo: Gui, deixa eu te dizer uma coisa, a pandemia veio, a minha empresa fechou, mas eu nunca vi Deus sustentar tanto a minha vida, a minha casa, a minha família, não sei como, de forma sobrenatural, nós sobrevivemos, nós estamos aqui, temos visto a fidelidade, a bondade de Deus todos os dias nas nossas vidas, e talvez você teria mais motivos para estar feliz do que você está agora, porque talvez você está olhando para a coisa errada. E foi o que aconteceu. Ao invés de valorizar a glória, o que Deus faria naquele tempo, num novo tempo, eles estão mais preocupados com as coisas. Coisas vêm e vão, pessoas vêm e vão, projetos vêm e vão, mas Ele permanece para sempre. É o que Deus estava dizendo. Coisas terríveis aconteceram, mas eu continuo sendo o mesmo Deus, e continuo ainda fazendo coisas incríveis. Deus é tão maravilhoso que mesmo com aquele povo chorando, e aquela confusão de alegria com choro, uma mistura ali, e eu fico pensando que graças a Deus que nem eu e nem você somos Deus, porque eu fico pensando, se eu sou Deus, eu falo, ah, está tristinho porque o tempo é pequeno, então vai voltar tudo para Babilônia e vai morrer exilado lá. Não dá vontade? Desculpa. Mas às vezes é o que a gente, é o sentimento que vem no coração. Eu te tirei de lá, eu movi o coração do rei, eu sustentei vocês 70 anos lá, que eram para vocês passar fome, e vocês produziram, cresceram, multiplicaram, casaram, tiveram filhos, porque foi uma palavra que eu disse a vocês que isso iria acontecer, eu sustentei vocês, abençoei 70 anos, trouxe de volta, está sendo reconhecido, e vocês estão chorando, vai tudo voltar para o cativeiro. Deus é tão maravilhoso, não é verdade? Que Ele falou, não, eu não vou fazer isso. Ele faz o contrário disso, na verdade. Ele começa a entregar promessa. Ele começa a animar o povo. Ele começa a dizer que vai abençoar. Que Ele estava com eles. Que ia ficar tudo bem. Meu Deus, como Deus é maravilhoso. Quantas vezes eu não fui rebelde? Quantas vezes você não foi rebelde? O que nós merecíamos é, quer saber de uma coisa? Então você vai voltar para o lugar que eu te tirei. Só para você ver como é que é ficar lá mais uma vez. Mas Ele nos promete. Ele nos entrega, Ele nos abençoa, Ele nos abraça. Olha o que diz no versículo 4, então. Mas agora o Senhor diz, seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos. Sabe qual é a melhor notícia que você pode receber na sua vida? É a notícia de que Deus está com você. Essa é a melhor notícia. E a pior notícia que você poderia receber é de que Deus não está com você. Porque se Deus está com você, Ele é aquele que criou os céus, a terra, o mar, criou todas as coisas. Ele é todo poderoso, Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele, para Ele não existe impossíveis. Imagina eu ter a bênção deste Deus. Imagina eu ter o favor deste Deus. Imagina eu ter este Deus ao meu lado, caminhando comigo, sustentando a minha vida. Não há nada melhor, não há uma notícia melhor do que Deus está comigo e Deus está com você. E mesmo com o povo chorando, o povo lá talvez meio reclamando, Deus já está dizendo, seja sejam fortes, trabalhem, vamos para frente, porque eu, o Deus Todo-Poderoso, estou com vocês. Que coisa maravilhosa! Estou com vocês, Eu estou nesse negócio, eu estou nesse projeto, eu estou nessa reconstrução, e porque eu estou com vocês nisso, as coisas vão acontecer. Deus continua derramando, Deus continua falando, e no versículo 5 ele diz assim: segundo a aliança que fiz com vocês. Olha só, Deus lembrando a aliança. Eu fiz uma aliança com vocês quando vocês saíram do Egito. O meu Espírito habita no meio de vocês, o meu Espírito habita no meio de vocês. Não fiquem com medo, Deus diz. Ao invés de eu falar, quer saber de uma coisa? Vocês que se virem a partir de agora, ele está dizendo, eu estou com vocês. Não fiquem com medo, não fiquem preocupados. O meu Espírito habita, o meu Espírito está no meio de vocês. Se você for olhar para as características ou as funções do Espírito Santo de Deus na Bíblia, você fica maravilhado e traz para nós, na verdade, uma tranquilidade, o fato de sabermos que o Espírito de Deus está conosco. Espírito de Deus é guia, Espírito de Deus revela a palavra a nós. Espírito de Deus guia as nossas vidas, o Espírito de Deus nos mostra, revela quem Ele é. Espírito de Deus nos dá direcionamento, discernimento, para que possamos tomar decisões, fazermos escolhas certas. O Espírito Santo de Deus, Ele está dizendo, olha, vocês não estão sozinhos, eu derramei o meu Espírito está no meio de vocês. Querido, o maior presente que nós poderíamos receber é que o Espírito Santo de Deus habita em nós. E às vezes nós estamos reclamando daquilo que nos falta e nos esquecemos de agradecer por aquilo que nós temos. O maior presente que nós poderíamos receber, nós já recebemos. Você tem morando, habitando dentro de você, o Consolador. Você tem habitando dentro de você aquele que guia nas verdades da palavra, que nos ensina, que nos instrui. Ele está dizendo, eu estou com vocês. Versículo 6, ele continua e diz assim: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Daqui a pouco, espera mais um pouquinho. Aqui é uma palavra, talvez de Deus para algumas pessoas, porque você talvez já estava prestes a desistir. Daqui a pouco eu vou fazer algo tão incrível, que eu vou abalar as estruturas, a terra vai tremer. O que Deus está dizendo é o seguinte: eu vou fazer coisas grandiosas, extraordinárias no meio deste povo. Deus estava encorajando o povo e dizendo, olha, vocês viveram coisas boas, mas vocês viverão coisas maiores ainda, vocês verão uma manifestação sobrenatural, a terra será chacoalhada. Que palavra maravilhosa! Imagina o próprio Deus dizendo para você: eu sei, meu filho, que você já viveu coisas boas, mas o que eu estou prestes a fazer na tua vida vai chacoalhar, vai sacudir a terra. Ou seja, Deus está dizendo, vai ser tão grande o que eu vou fazer, que não vai ser apenas na tua vida, a partir da tua vida vai transbordar e vai alcançar outros lugares e outras pessoas, a terra será alcançada. É o que ele estava dizendo aqui: eu vou começar nesse povo, mas não vai terminar aqui. O que começa aqui vai alcançar outras pessoas, vai a outros povos, vai a outras nações, porque o que eu estou prestes a fazer é grande, é poderoso. É o que Deus estava dizendo para aquele povo, e nós precisamos crer nesta palavra, porque este é o Deus que nós servimos. Deus não é um Deus de coisas pequenas, Deus não é um Deus de coisas medíocres, Deus é um Deus do sobrenatural, Ele é o Deus do superabundante, Ele é um Deus que faz além daquilo que pensamos e imaginamos. Fazemos planos, mas Deus sempre supera os nossos planos. Temos sonhos, mas Deus sempre supera os nossos sonhos, e aquilo muitas vezes que Ele faz nas nossas vidas nos abençoa, mas não para em nós, é tão grande que alcança a vida das outras pessoas, a nossa casa, a nossa família, no nosso trabalho. O que Deus faz sempre é maravilhoso. Versículo 7 diz assim: farei tremer todas as nações. e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei este tempo de glória, diz o Senhor dos Exércitos, todas as nações, ou seja, o que vai começar a partir daqui, vai alcançar nações, vai a outros povos, é grande demais, não vai caber aqui, eu não sei quantos estão pegando essa palavra, eu pego essa palavra para o meu 2026, eu não sei se você está pegando essa palavra, eu já declarei essa palavra sobre a minha vida para o meu próximo ano, o que Deus vai fazer na minha vida, através da minha vida, é maior, não cabe em mim, vai alcançar outras pessoas, vai alcançar outros povos, vai chegar em outras cidades, vai chegar talvez em outras nações, porque o Deus que nós servimos é um Deus grande, é um Deus poderoso, não é um Deus de coisas pequenas. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. É como se ele estivesse dizendo: está preocupado com o quê, meu filho? Ah, Senhor, é que a conta do banco está... Meu é o ouro, minha é a prata. Talvez o povo está olhando e está pensando, vai ser menor essa casinha aqui, porque não tem dinheiro tanto quanto Salomão lá, que era muito sábio, muito rico, e não vai ter dinheiro para a gente construir essa segunda casinha aqui, meio pequena, não. E Deus está dizendo: deixa comigo. Se eu dei uma palavra, se eu falei que iria acontecer, meu é o ouro, minha é a prata, a provisão, vocês vão ver. E se Deus falou isso, o texto não nos diz que isso aconteceu, mas eu creio que se Deus falou isso para aquele povo, é porque Deus sabia da preocupação no coração daquele povo, senão ele não teria falado. Porque Deus conhece todas as coisas, Deus talvez viu o coração do povo preocupado, como é que vai ser? E ele está respondendo talvez uma angústia no coração das pessoas, dizendo: está tudo certo. Sabe o ouro do mundo todo? Entendo? É comigo. Sabe a prata? É comigo. Eu sou Deus de todas as coisas. Eu sou um Deus ilimitado. E talvez uma das coisas mais importantes de tudo isso, dessas promessas que Deus faz, no versículo 9, diz assim: a glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz. Porque quando Deus faz, é assim que Ele faz. Quando Deus faz, tem paz. Porque não adianta nada você estar lá, você conquistar, você crescer e não ter paz. Deitar à noite para dormir, mas não dormir. Deitar à noite, chegar em casa, mas a casa não é um lar. Chegar no negócio, mas falar, não, é grande, mas não tem, não fui chamado para fazer esse negócio. Não tem coisa pior do que a falta de paz nos nossos corações. E Ele está dizendo: eu vou fazer algo poderoso, Ele diz aqui. O que eu vou fazer é maior do que eu fiz lá atrás. E porque eu estou fazendo, haverá paz. Vocês vão estar em paz. Vai ficar tudo bem, porque sempre quando Deus coloca a sua mão, a paz nos nossos corações, uma tranquilidade, talvez não é tão bonito como já foi antes, talvez não é tão maravilhoso aos olhos naturais como já foi antes, mas eu estou em paz, porque eu sei que é Deus que está fazendo isso aqui, eu estou tranquilo, porque eu sei que Deus está comigo, talvez é menor do que já foi antes, mas eu sei que a glória vai ser maior do que já foi antes, talvez a provisão era maior lá atrás, mas talvez a glória seja maior agora. Deus está comigo, Ele está no meu barco, Ele é quem está fazendo, realizando, Ele está cuidando, e talvez a manifestação vai ser a glória do Senhor, a manifestação da glória do Senhor vai ser maior agora, porque talvez você precise realmente de mais provisão e você vai conhecer o Deus provedor como nunca antes. Talvez um período difícil de enfermidade, você está dizendo: ah, mas era tão bom, mas talvez agora você vai experimentar uma glória, uma presença como nunca antes, porque talvez você nunca havia, talvez antes, sido curado, e talvez este seja um momento difícil, sim, onde talvez você está desejando estar lá atrás, quando estava tudo bem, e Deus está dizendo: o que eu vou fazer vai ser maior, a glória vai ser maior, a minha presença vai ser maior, ou seja, talvez não esteja tudo bem, mas o que vai acontecer vai sacudir a tua vida, e não apenas a tua vida, a tua casa, a tua família, vai alcançar abençoar a vida de outras pessoas. Ninguém quer ficar doente, mas todo mundo quer viver milagre. Ninguém quer viver nenhum aperto na vida, mas todo mundo quer experimentar o Jeová Jirê, o Deus da provisão. E talvez o que Deus está dizendo é o seguinte: não é como antes, mas nesse novo tempo, nesse novo período, você vai viver coisas maravilhosas como nunca viveu antes na presença de Deus. Não é sobre coisas, não é sobre prédios, não é sobre tamanho, mas é sobre o que Deus está fazendo nas nossas vidas. Eu não sei você, mas a minha oração e a minha prioridade antes de qualquer coisa, antes das coisas acontecerem aqui, Deus, que aconteça aqui. Que o que acontece aqui fora seja fruto, resultado do que o Senhor está fazendo na minha vida. E se não acontecer fora também, está tudo bem. Porque mesmo que não aconteça fora, talvez aquilo que eu esteja imaginando, se acontecer aqui dentro, eu vou ter paz. Vai estar tudo bem. Vai estar tudo certo. Porque eu sei que Deus está cuidando de mim. Eu sei que Deus está no controle. Eu sei que Deus está comigo nesse negócio. Não está do jeito que eu estava esperando, mas está tudo bem. Porque eu sei, eu tenho convicção, Deus está comigo, meu coração está em paz, o meu coração está tranquilo. Eu não sei você, mas eu agarro essa palavra para mim, para um próximo ano. A glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira. O que Deus vai fazer ali é muito melhor do que Deus já fez até aqui. Eu profetizo isso sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu casamento, sobre os teus filhos, sobre os teus negócios. Vai ser melhor do que foi antes, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Foi bom o que Deus fez, mas Ele vai fazer ainda mais na tua vida neste ano de 2026. Eu creio num ano sobrenatural, eu creio numa manifestação gloriosa da presença de Deus, eu creio que viveremos milagres como talvez nunca vivemos antes, eu creio que conheceremos o Senhor como nunca conhecemos antes, eu creio que a nossa casa será um lar e não apenas uma casa, um prédio, eu creio que os nossos filhos conhecerão mais o coração de Deus, eu creio que nós viveremos milagres nos nossos negócios, eu creio numa provisão sobrenatural como talvez nunca vivemos antes, eu creio que os nossos corações vão transbordar e ser mais cheios com a presença, com a glória do Senhor, de tal maneira que não apenas as nossas vidas, mas as nossas famílias, a nossa casa será sacudida com aquilo que Deus está fazendo nos nossos corações. Quantos creem comigo nessa palavra nessa noite? Deus, nós cremos, Deus, nós cremos, Deus, Deus, nós cremos, Deus, nós profetizamos essa palavra sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre um novo ano que se inicia, Pai. Nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor fez até aqui, mas nós estamos com muitas expectativas com o que o Senhor tem para fazer logo ali, porque nós sabemos que o Senhor ainda não terminou, nós sabemos que a obra que o Senhor começou nas nossas vidas ainda não está completa. O Senhor tem muito mais para fazer, o Senhor tem muito mais para realizar, e nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor fez, mas empolgados nós estamos com tudo aquilo que o Senhor ainda tem para fazer nas nossas vidas, Pai. Nós Te agradecemos por tudo que nós vivemos até aqui, nós Te agradecemos por este ano, nós Te agradecemos pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, Te agradecemos porque até aqui o Senhor nos sustentou, meu Deus, mas nós declaramos um novo ano maravilhoso, nós declaramos um novo ano que a glória do Senhor vai ser maior, que aquilo que o Senhor vai fazer vai ser maior do que o Senhor já fez até aqui nas nossas vidas, e cremos nessa palavra, Pai, apoiamos as nossas vidas nessa palavra, meu Deus, e Te agradecemos, Pai, e Te agradecemos, e Te agradecemos, porque como aquele povo que não merecia, nós sabemos, nós não somos merecedores, mas mesmo assim, essa palavra que o Senhor deu a eles, o Senhor dá a nós também. Eu estou com vocês, o meu Espírito está em vocês, a minha paz enche o coração de vocês, eu tenho tudo aquilo que vocês precisam e eu estou com vocês. Nós cremos nesta palavra e nós te agradecemos, meu Deus, nós damos toda honra, toda glória ao Senhor e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém, amém e amém. Aplauda o Senhor Jesus. Se você recebe essa palavra, aplauda Ele, diga obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos, Deus, nós te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém e amém.